Nós estamos com esse CPPI, é diferente de outros. Esse é o quarto ano que estamos fazendo. E nos outros anos todos nós fizemos 2 semanas e um fim de semana. Dessa vez nós estamos fazendo 2 fins de semana e 1 semana, e ainda tinha a vantagem do dia 9 de julho ser feriado no estado de São Paulo. Então muitas pessoas puderam assistir o primeiro módulo e tiveram que voltar ontem para o trabalho. Mas uma outra coisa que é diferente é que nós estamos querendo focar em um assunto só, em um tema só, todos os temas serem interligados com um tema só. E o nosso desejo é que Deus comece a tornar a sua palavra mais simples, mais objetiva, mais praticável. E então, quem pode fazer isso é o Espírito Santo, porque hoje nós somos bombardeados com tantas informações e com tantas reuniões e com tantas coisas que ficamos bastante fragmentados, bastante divididos, e isso acaba nos impedindo de agir. Nós ficamos congelados entre muita coisa. É para cá, é para lá, é para cima, é para baixo, o que que é para fazer? E a hora profética é a hora do dia das trombetas. Dia de Pentecostes é muita bênção, mas é muita confusão também, porque são línguas estranhas e são sinais e milagres, e é o início do Espírito Santo operando na vida da pessoa, está cheio de impureza, cheio de coisas erradas. A única festa que tinha fermento. E isso, então, todo o que aconteceu no século passado foi resultado do batismo do Espírito Santo no início do século, e nós estamos vivendo, mesmo no Brasil, a grande maioria dos evangélicos, das pessoas salvas em Jesus, são pessoas frutas, que são frutos desse avivamento pentecostal. E as grandes igrejas, os grandes movimentos são esses que enfatizam a experiência sobrenatural, o batismo do Espírito Santo, curas, sinais e milagres. Mas está assim, nos finalmentes, né? Está assim, bem decaído daquilo que tinha no início. Tanto é que o irmão Asher, no dia de Pentecostes, o ano passado, nesse ano também, ele sentiu uma palavra de Deus para a igreja, no sentido de que a igreja precisa ainda de um cumprimento maior da profecia de Joel. E porque Pedro levantou no dia de Pentecostes e disse: isso. Vamos até ler, que acho que isso é muito importante, Atos 2. Atos 2, e versículo 14, diz o seguinte: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele então citou essa passagem e diz que isso é o que foi dito. Isso não é bebedeira. Está parecendo bebedeira, e tinha gente zombando. Gente, o pessoal ficou bêbado aí. E ele disse: não é isso. Então vamos atentar para isso, que o Pentecostes produz confusão. Produz bagunça, produz uma santa bagunça. Nós estamos falando que nós precisamos de bagunça desse jeito, porque essa ordem humana, essa ordem controlada pelo homem, essa ordem que o homem constrói e controla, não é a vontade de Deus, não é a igreja. Diz: eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, temos que diferenciar entre as organizações, as instituições, não dizendo que são necessariamente coisas ruins, né? Deus usou para nos trazer até hoje, mas não são a igreja. Então, quando nós falamos de não, quando Pedro está falando de não ter divisão, ele não está falando sobre as instituições. Foi um grande avanço da igreja quando houve a divisão do protestante, quando Lutero realmente saiu da igreja católica. Houve um grande avanço. Então, às vezes, divisão traz avanço. Deus tem usado divisão para trazer avanço. Divisão de quê? Divisão de organizações humanas. A única coisa pior que a divisão é a unidade falsa. A unidade falsa é a unidade de Babel, onde Babilônia nasceu. Então, assim, é um negócio, às vezes, pode nos confundir. Mas a unidade da igreja é a unidade não das instituições. As instituições são construções humanas. A unidade é da igreja, que é uma só. Então, assim, como o Pedro disse, né, é muito pior eu quebrar, eu desrespeitar, eu pisar em cima de um relacionamento significativo que eu tenho com algum irmão que está em outra denominação, do que eu sair de uma denominação, ou, né, assim, sair de uma denominação e estar em outra, assim, não tem grande coisa, né? Não melhorou nem piorou, só continuou nessas estruturas humanas. Estruturas humanas, como eu volto a dizer, que estruturas humanas não são necessariamente ruins. Deus não proibiu o homem de fazer estruturas humanas. O que ele acha ruim é de falar que essas estruturas humanas são a igreja. Isso é realmente um pecado. Chama-se a heresia da ortodoxia. Nós somos a igreja. Quando nós dizemos nós somos a igreja e essa organização é a igreja, nós estamos, então, atribuindo uma coisa divina para uma coisa humana. Isso não é de Deus. Agora, quando nós, Deus, pelo Espírito, está formando relacionamentos, formando vínculos, formando amizades, formando alianças entre pessoas, pode ser entre pessoas dentro da mesma organização e pode ser entre pessoas entre várias organizações. E quando nós quebramos isso, permitimos que isso quebre, que haja amargura, que haja ressentimento, que haja algum problema entre nós, sério, que nós não podemos ver a pessoa, nós não perdoamos a pessoa, então nós estamos entrando nesse espírito diabólico de dividir a igreja. Agora, a unidade humana era para não ter confusão, era para ter uma só palavra, uma só torre, um só nome, era para a coisa ser simples, era para ter eficiência. Porém, Deus dividiu e Deus confundiu, e o nome é Babel, confusão. Agora, no Pentecostes, veio confusão, e o pessoal estava bêbados, né? Porém, nós chamamos isso de santa confusão. Por quê? Porque isso confunde a unidade falsa, a ordem dos homens, né? Isso é um negócio bom, porque destrói aquela unidade morta, né? Não tem nenhum lugar mais calmo e mais ordenado do que um cemitério, não é verdade? Né? Morto não dá problema, né? Pelo menos a gente crê assim, né? Que as lápides ficam todas enfileiradas e não saem do seu lugar e ninguém dá problema para ninguém, né? E, então, assim, onde há morte não tem confusão, onde há morte há ordem, né? Até na ciência, eles dizem, né, que uma das grandes dificuldades para estudar a vida é porque só pode estudar a célula depois que ela está morta, porque viva ela é muito difícil de estudar ela, porque ela está em movimento e nunca para, e não dá para colorir, não dá para pôr ali debaixo do microscópio. É complicado estudar a vida, porque a vida é dinâmica, a vida E ela não é única, ela sempre está mudando. Então, assim, é um problema sério. Então, vida é uma coisa que vem de Deus. E ela é muito difícil de controlar, graças a Deus. Ela é, sim, ela é controlável somente por Deus. Mas a vida tem ordem. A vida tem uma ordem maravilhosa, tremenda, né? Assim, assustadora, né? Ela segue regras, ela segue princípios. Então, assim, nós estamos na história da igreja no processo de Deus dar a sua ordem para essa santa bagunça que veio no pentecostalismo. Amém? Então, assim, quando nós queremos ir além, queremos passar do Pentecostes para frente, nós não estamos querendo dizer que o Pentecostes vai ficar desrespeitado, não vai ser importante. Pelo contrário, Deus quer que a experiência pentecostal seja mais forte do que tem sido. Então, se você lê os primórdios do avivamento pentecostal, avivamento Azusa e todas essas coisas, pode orar com fé que Deus quer que isso continue, que isso aumente, que a igreja tenha muito mais disso ainda. Como ele quer que a gente continue com Páscoa também, né? Então, assim, o fato de ir além não quer dizer que você está deixando as outras coisas. Não, eu vou avançar que isso aí é criancice. Não. Páscoa, a revelação da cruz de Cristo na nossa justificação, continua assim, entrando em nível cada vez mais alto, né? Se nós formos ver o dia da expiação, é Páscoa, porém num nível muito mais elevado. Então a cruz nunca vai deixar de ser impressionante. E o batismo do Espírito Santo também tem perdido assim muito da sua pureza, tem entrado em muita mistura, em muitos espíritos falsos, e Deus quer renovar o poder pentecostal no meio da igreja. Tem que haver o falar em línguas, tem que haver sinais e milagres, tem que haver profecia e todos os dons do Espírito Santo precisam estar atuando. A igreja não vai conseguir fazer a obra que ela tem que fazer sem que isso aconteça. Ela não vai conseguir. Ela conseguiu romper no início porque ela tinha o poder do Espírito Santo. Ela não vai conseguir terminar a obra, que é muito maior do que a inicial, se ela não tiver o poder do Espírito Santo. Ela precisa de muito poder do Espírito Santo. Só que não podemos ficar só nisso, porque a gente já viu onde dá, onde isso leva. Então, ainda não chegamos no próximo, na próxima festa, que é o Dia das Trombetas. Como que nós vamos saber que nós chegamos no Dia das Trombetas? Quando tiver um som certo, quando tiver uma palavra certa, que não vem de um homem, de um lugar, de um movimento, mas vai estar espalhado sobre a face da terra, vai ser uma voz, uma voz de João Batista. Quando isso começa a surgir, nós vamos saber que o Dia das Trombetas está presente. Mas eu creio que nós temos indícios disso, nós temos já indícios disso acontecendo. Nós temos várias coisas, mas vai aumentar muito, né? Como eu disse, quando eles chegaram perto do Monte Sinai, o som da trombeta foi ficando, crescendo e foi ficando cada vez mais forte. Então, eu creio que nós já temos indícios disso, do dia das trombetas chegando. Mas ainda não, ainda está muito fraco, muito pouco, e a maior parte do povo de Deus não está escutando nada, e isso precisa mudar. E então, nosso propósito nesse CPPI é que Deus fale aos nossos corações algo que seja mais palpável, algo que seja mais sólido, que em todas as mensagens, que todas elas convergem em um só propósito, que nós tenhamos o desejo de ir além, assim gravado a fogo em nossas almas, e que isso mude o segundo semestre, que mude nossa própria vida e que nós sejamos fatores de mudança para outras pessoas. Esse é o propósito desse CPPI, nós queremos ir além. E então, por isso, nós estamos dando uma nova introdução. Dei uma introdução no primeiro módulo, estou dando uma introdução novamente nesse aqui. Por quê? Porque muitos não estiveram e porque os que estão não precisam ouvir coisas novas, precisam ouvir a mesma coisa até que ela comece a pegar fogo. Não adianta falar, não, não, me conta outra coisa nova. Não, nós precisamos falar a mesma coisa até que ela comece a realmente mexer conosco. Quem sabe o ano que vem a gente continua falando a mesma coisa. Depende de vocês, né? Se vocês começarem a praticar, a viver, a entrar, Deus pode ser que ele mude de assunto, mas se não, tem que ficar falando a mesma coisa até que ela começa realmente a energizar a igreja, começa a entrar nesse sentido. Vira comigo, então, para 1 Pedro 1. Nós vamos dar outra introdução, mas não vai ser a mesma da outra vez, tá? Então, assim, nós vamos introduzir o assunto, mas nós não vamos repetir as mesmas coisas que nós falamos da outra vez. E no terceiro módulo, o Ângelo vai dar a introdução e também, com certeza, não vai ser a mesma coisa assim. Mas o conteúdo, o sentido é o mesmo, né? O desejo, o alvo é o mesmo. 1 Pedro 1, versículo 10... Pedro diz o seguinte: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente. Eu quero que vocês sublinhem isso, mesmo que não seja na Bíblia, se sua Bíblia não serve para sublinhar, não tem problema, mas pode marcar no caderno então. Né? Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente. E nosso alvo é que você que esteja aqui seja uma pessoa que vai fazer isso. Inquirir e indagar diligentemente. Os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado o que eles estavam indagando, não é? Não. Não foi revelado o que ele estava indagando, foi revelado muito menos do que ele estava indagando, aos quais foi revelado que não para si mesmos. Olha que grande revelação. Você não vai ter revelação. Essa é a revelação. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus fala, você está indagando, inquirindo, diligentemente falando, mas não é para você. Isso é difícil de ouvir, né? Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Eu sinto o Espírito Santo falando comigo nesses dias muito sobre esse negócio de inquirir, indagar diligentemente e sobre os profetas. Eu não sei se a Elisa estava pensando de falar tudo aquilo sobre os profetas. Estava pensando antes de falar? Você tinha preparado, assim, eu vou falar muito forte sobre os profetas? Não estava pensando em falar. Assim, Deus quer falar conosco alguma coisa sobre essa linhagem profética, que ela entrou mesmo em alfa nesse momento. Entrou assim. Quando foi falar sobre esse negócio dos profetas, que o negócio era para dar ênfase na reencarnação, mas ela foi falar sobre os profetas. Que Deus não poderia vir e se encarnar, não poderia se despir sem essa preparação profética. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Nós estamos falando sobre algo além, muito além do que os profetas tiveram. Porém, nós não vamos ir além se nós não entendermos o que Deus fez através dos profetas e qual era a atitude deles. E a atitude deles de inquirir, indagar e perguntar e ficar inquietos, e ficar mal, e ficar falando, quem é esse servo? Quem é ele? Que não, nós não demos valor nele, que fala em Isaías 53, ele foi subindo como raiz em uma terra seca, e não tinha formosura, não tinha aparência, e sofreu, porém, ele foi sepultado com os ricos, porém ele sofreu, depois ele verá o fruto da sua alma, quem é esse? Né? Então essa pergunta precisa se tornar uma obsessão. E aí eles perguntaram, não é? É alguém. É alguém que é a solução. Essa pessoa que é a solução, quando que ele vem e como que ele vem? E que jeito que ele vem? Então, assim, para ter essa obsessão, você não pode crer em outras soluções. Você não pode dar crédito a outras coisas. Você não pode dizer, não, talvez isso aqui vai funcionar. Né? Você não pode. Os profetas tinham coisas imediatas, todos eles. Tinham, igual nós, eles tinham considerações imediatas. Abençoa a nossa vida, dirige essa próxima decisão, opera na minha igreja, tira a mornidão, traz avivamento. E nós temos muitas coisas que nós queremos imediatos. Todos eles tiveram também. Mas Deus revelou para eles que iria vir uma solução que era muito acima de todas essas coisas imediatas, quebra-galhos, e que isso ia ser um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a raiz de Davi, e vai aparecer, vai resolver, enquanto não vier, vai ser essa repetição danada, cansativa, nós vamos estar, e eles construíram o Velho Testamento, então vai ser esse negócio. Quantos anos e quantos séculos, e o povo de Deus melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, e nada acontece. Mas eles entenderam que tem uma solução, que essa é a solução de Deus. Ele falou, ele olhou e não tinha intercessor, ele olhou e não tinha ninguém. Ele admirou e falou, como pode de tantos milhões de pessoas e tudo que eu investi, e tudo que eu dei através de Moisés, e tudo que eu fiz, e não tem nem um. E ele falou, não tem mesmo? Não tem mesmo. E eles olham, passam, escaneando a terra direto, 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 não tem nenhum. Aí o seu próprio braço lhe trouxe salvação. Fica parecendo que ele deu uma ideia na hora, mas ele tinha isso antes da eternidade. Deus é muito, muito multifuncional, né? Assim, ele pode, ele já tinha pensado isso, mas ele admira de não ter. Ele prevê que ele vai admirar. É uma coisa impressionante como Deus faz. Mas diz que ele viu, não tinha, e depois ele falou assim, o meu braço vai me trazer salvação. Então os profetas sabiam disso. E ficaram fissurados disso. Olha, gente, a história secular e a história da igreja têm sido construídas por pessoas que não se conformaram com a sua geração. Ninguém vai mudar a história se não for uma pessoa extremamente inconformada. Você não pode ser uma pessoa em paz. Você não pode ser uma pessoa acomodada. Você tem que ser uma pessoa que está angustiada, que está inconformada, que não aceita a situação atual. E os profetas, por exemplo, esses grandes descobridores, ou grandes inventores, ou grandes pesquisadores na ciência, eles tiveram coragem. Eu lembro de Madame Curie, ela aplicou coisas radioativas nela mesmo, morreu, porque estava procurando a solução. Ela tinha tanta fé. Cristóvão Colombo foi no navio, podia cair na beirada, igual todo mundo falava, mas não cai não, não cai não. E tinha tudo quanto é problema, mas é o sonho que consome a vida da pessoa, e a pessoa dá a vida por isso. Agora, nós estamos numa geração onde não vai ter gigantes dessa forma, não vai ter heróis, vai ser um povo, uma geração, vai ser uma geração que não vai começar do zero, uma geração que vai dar sequência à linhagem profética, que vai entender que não para si mesmos, mas para a próxima geração, mesmo que não for para nós, mesmo que Deus revelar, fala assim, não vou te falar, e fala, não tem problema, mas eu quero mesmo assim. Assim que force a barra para que Deus venha atuar. E eu queria que Deus falasse com vidas aqui, nessa manhã e nesses dias, para que você se tornasse uma pessoa dessa forma, uma pessoa desestabilizada e que desestabilize outras pessoas. Que você seja uma pessoa incomodada e uma pessoa incomodante, que você incomode pessoas. Que as pessoas não sintam bem perto de você, porque você incomoda. A não ser que elas querem ser incomodadas. E sempre tem essas que falam, isso que eu quero. E aí começa a juntar esse grupo de incomodados. Vira comigo para Hebreus 11. Hebreus 11, aqui pertinho. Que Deus nos dê uma visão dessa linhagem profética, que Deus nos dê uma revelação que nós não precisamos ser como os outros em nossa geração. Nós podemos assim ser enxertados nessa linhagem profética, em nossa geração, nós podemos dar sequência a essa herança, a essa linhagem que vem antes de nós. O capítulo todo de Hebreus 11, ele está falando dos heróis da fé. Uns, como diz a esposa do Francis Schaeffer, ela escreveu um livro falando sobre dois museus que tem no céu. Um é dos que venceram e o outro é dos que perderam, aparentemente, né? Uns apagaram a força do fogo, uns venceram leões, uns venceram exércitos, uns foram triunfantes pela fé, uns foram até e entraram até, outros não foram triunfantes, outros morreram, outros foram cerrados pelo meio, outros foram considerados como escória, outros foram escorraçados. Nós falamos no primeiro dia sobre o mártir vivo, né? Aquele que é muito mais difícil do que a pessoa que morre, que morreu, partiu. E os que ele fala que andaram errantes, é onde ele termina essa história, andaram errantes, apedrejados, nas covas, nas cavernas, ninguém dando valor em nada. E o que, que ele fala sobre toda essa... Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, morreram ao fim da espada, andaram vestidos de pedra e tal, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, pelas covas, cavernas, parece que está descrevendo mendigos. E todos estes, ele está elogiando, está dizendo que esses aí são os que mudam a história, são os que estão da fé, são os que andaram por coisas invisíveis. E a gente fica assim, esses são os tais, esses são os caras. E depois você chega aqui, o que, que ele fala? Todos estes, olha como é que termina isso. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, vai surgir, e talvez está surgindo, uma geração que não sofreu tudo que nós sofremos, ou que os anteriores sofreram, e vão sacar uma herança enorme. E isso não traz tristeza para quem veio antes, não. Isso traz alegria, nós não corremos, é para isso. É uma corrida de... Como é que chama? Eu sempre esqueço. A corrida que você passa o bastão? Revezamento. Se o último passar primeiro, meu, todos os que correram antes não estão nem aí. Porque o troféu é de todos. Então, assim, Deus revelou para os profetas que não para si mesmo, mas para nós. E aqui diz, os heróis da fé fizeram coisas que a gente não chega nem perto, mas eles não alcançaram a promessa porque Deus proveu uma coisa melhor para a última geração. E não porque a última geração é melhor, não. Porque é a finalização adequada dessa corrida, desse propósito. E aí, irmãos, o 12 é sequência. Acho que não deveria ter mudança de capítulo aqui, porque é uma sequência. Os primeiros versículos do 12 é uma sequência muito clara. Ele está dizendo que Deus proveu uma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porém, portanto, nós também, qual é a nossa conclusão diante dessa linhagem profética? Nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, a gente fica na dúvida aqui. Parece que eu acho, pensa, e meu pai sempre falava também, e agora ele está lá, será que ele está vendo também? Ele fala que eles veem, que eu acho disse que é transparente. A gente não vê lá, mas eles vê de cá. Não sei. Seria bom, né? Pensar que todos esses, Moisés, Abraão, Jacó, Daniel, todo lá, vai, vai! Né? Torcida. Rodeado de tão grande nuvem de testemunha. Parece que é isso, né? Eu acho que é, né? Deve ser, né? Nem que seja de algum tipo de sonho. Está sonhando que está acontecendo, né? O irmão me perguntou ontem na fila, depois, antes do jantar, falou assim, será que se seu pai tivesse vivo e visse a pregação da Eliana ontem, o que ele ia sentir, né? O que ele ia sentir de ver as netas com a mesma unção que estava sobre ele? Promessa de Deus, as minhas palavras que coloquei na tua boca vão passar para a boca dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, até a volta de Jesus. Então, não sei se está vendo ou não, mas espero que sim. Rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossa alma. Irmãos, tem um grande perigo ocupacional de quem compra essa visão, que chama-se cinismo, que chama-se não vai vir. Tantos anos que a gente olha para as coisas e, em vez de falar isso é aquilo, a gente fala isso não é aquilo. E hoje de manhã eu senti como isso é perigoso e como nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Meu pai, nós profetizamos várias vezes, vai ser como Simeão, ele vai ver. Ele pode partir antes que a coisa cresça, mas ele vai ver o início da coisa. Ele não viu. Ele morreu desgostoso. Ele morreu triste. Aí ele foi revelado que não para si mesmo, mas para outra geração. Não é uma história que sempre termina feliz, não, gente. Não é, não. E nós vivemos a nossa vida toda vendo ele olhar para tudo e falar assim, não é, não é. Não é. Nós falamos sobre aquela menina, falou assim, você tem aquilo? E meu pai sempre falou, olhava para tudo o que acontecia. Será que é aquilo? Será que é agora que vai ser? Será que é isso que eu estou procurando? Às vezes começava a começar alguma coisa e falou assim, acho que é. E depois, novamente, desapontado. E de desapontamento repetido faz adoecer o coração. Mas ele nunca deixou de crer que Deus vai fazer isso ainda. E nós, a gente fica cansado, tem horas, de tanta reunião. Se reunião salvasse, eu já estava no sétimo céu. Se ouvir palavra adiantasse, assim, fosse fazer penitência, eu já paguei 1000 vezes meus pecados, que eu já ouvi palavra demais. E por que que eu venho de novo e fico aqui ouvindo 4 vezes, 1h30, 6 horas por dia de coisas que eu já sei, que eu já aprendi. Por que que o Cristóvão está aqui? Por que que o Roberto está aqui? Por que que outros irmãos, o Pedro está aqui, ouvindo, sentando aqui, ouvindo outras coisas? Por que que nós estamos aqui? Você não parou para pensar? Isso aqui não é um curso para transmitir alguma coisa que nós sabemos para você, porque se fosse, eu não ia participar, porque eu não ia ter tempo para isso. Mas se eu estou aqui ouvindo, se nós estamos sentados aqui ouvindo, nós não estamos querendo mais coisa para encher a nossa cabeça. Nós temos esperança que um dia nós vamos olhar e nós vamos dizer, isso é aquilo. Toda vez que vamos para a oração, toda vez que vamos para a reunião, toda vez que ouvimos a palavra, seja de quem quer que seja, pode ser agora. Será que vai ser agora? É essa a ocasião que o Espírito de Cristo que estava no meu pai, nos outros e nos outros e nos outros. Eu falo do meu pai porque é o que a gente tem contato, mas não acho que seja diferente de muitos outros que Deus tem levantado. Mas assim, nós fomos profundamente afetados. Nós vimos alguém consumido pela busca desse alvo. E nós passamos grande parte da nossa vida já, ainda tem bastante ainda, se Deus quiser, Mas nós não achamos aquilo que nós procuramos ainda. E cansa ficar falando, não é, não é, não é. Mas quando for, eu vou saber. Quando for, eu vou saber que é aquilo. Ele fala, desembaraçando de todo embaraço, de todo pecado, perseverança, correndo, fitando os olhos em Jesus. Ele é a solução, tem solução. A igreja vai ser gloriosa, a igreja não vai ter mancha, ela vai alastrar sobre a face da terra. Ele vai olhar para o fruto do trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito, vai fazer, essa é a minha igreja. Mas ainda não está, ainda não é. Vira comigo para Abacuque. Abacuque, que é difícil de achar. Mas fica antes Sofonias, que também é difícil de achar. Não ajuda em nada. E fica depois de Naum, que também é super difícil de achar. Abacuque 1. Irmãos, vocês já viram corridas onde vai um monte de gente no início e quantas pessoas terminam? Vocês já viram isso? Dá desânimo, viu? Dá desânimo você correr e ver gente animada com você e daqui 2 anos não está longe. Dá desânimo falar igual Paulo, ó, Demas me abandonou e todos me abandonou, só fulano está comigo. Mas não estranha, porque é assim mesmo. É assim mesmo, a Bíblia diz que é. Mas dá desânimo. Mas eu gostaria que cada um de vocês pensasse, não, eu não quero que isso que eu sinto hoje, como influência da palavra, das orações e dessa bombardeio de coisas que nós tivemos esses dias, eu não quero que isso seja temporário, que eu seja dependente do meu meio, que eu tenha clamor e tudo só porque eu estou no meio de gente que tem clamor. Eu quero ser uma pessoa que esse clamor seja interiorizado, que onde eu for, isso vai permanecer, vai perdurar. E, gente, é corrida de obstáculos. Tem obstáculos mesmo. Tem gente que corre bem. Tem gente que vai bem. E lá, chegando perto do fim, desiste. Isso dá tristeza. Isso dá tristeza, muito profundo. Quanto mais a pessoa persevera e, no fim, ela desiste, isso dá profunda tristeza. Eu leio a Bíblia, eu fico triste. Eu vejo Joabe. Eu fico triste com Joabe. Ele foi fiel, ele lutou com Davi, ele fez um monte de coisa, ele era base, ele fez... Mas ele não perseverou. Na última hora, ele não foi com Salomão, ele foi com o errado. Perdeu. A gente chama nadar, morrer na praia. Que coisa! Então, irmãos, Deus não está assim, ele não baixa o negócio. Não, pouca gente vai entrar, vamos melhorar, porque está muito difícil. Não, ele mantém o padrão mesmo. Mas Deus, desse jeito, só pouquinho que vão chegar e falar, é pouquinho mesmo. Então, irmãos, quantos aqui querem ser dos pouquinhos? Quanto se dispõe a passar por desilusões, por lutas, por problemas, por coisas devastadoras, mas depois você sai lá na ponta, sujo, estropiado, atrapalhado. Mas eu vou correr essa carreira. Eu vi Jesus e Ele é a solução e nada me tira isso do coração. Que Deus faça isso em muitas pessoas aqui. E Abacuque, ele tem duas coisas que me interessam aqui. Ele tem uma pergunta e ele recebe uma resposta. E a pergunta do livro de Abacuque é uma pergunta que arde em todo o coração de alguém que fala que eu quero ir além. É até quando? Meu pai deu uma mensagem uma vez sobre isso nos Salmos. Até quando? Até quando? Ele leu vários Salmos que falam até quando? Até quando? Até quando? Irmãos, pode entrar em nós uma falsa... uma falsa humildade, uma falsa entrega de dizer, Deus, seja feita a tua vontade, na hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, faça a tua vontade, tu és soberano. Deus tem canseira disso. Deus tem horror desse negócio. Deus não fez nada agora porque não quis. O dia que ele quiser, o dia que ele amanhã se animar, ele faz. Não é verdade. Não é verdade. Eu não vou ter tempo nem de dar nem um terço do que eu tenho aqui. Mas não precisa, porque o que você precisa não é informação, você precisa de conteúdo, você precisa entender esse clamor do coração. Mas a Bíblia é construída por pessoas, homens e mulheres, inconformados, e era inconformado até com Deus. Inconformado até com Deus. Irmãos, talvez vocês não saibam assim, mas meu pai morreu porque ele queria morrer. Eu nunca vi uma pessoa morrer assim, desse jeito. Ele morreu porque queria morrer. Sabe o que ele falou? Vocês estavam lá, né, na porta, ele falou assim, Deus me ouviu e eu falei que eu quero morrer. Meia hora depois ele estava morto. Não, ele já tinha falado muitas vezes antes, não tinha morrido também. Mas ele é insistente. Nós até assim, o senhor já falou isso várias vezes, não acreditamos muito não. A gente estava levando ele para ter um eletrocardiograma, para ver o que ele tinha sentido no coração e tal, com muito custo, porque não aceitava nada de nada, e a gente conseguiu, convencemos, tal, e vamos, e tal. Nós estávamos lá e ele falou na porta, virando assim, ele falou assim, eu já falei com Deus, e Deus me ouviu, e eu vou morrer. E no caminho, ele falou comigo, perguntei isso, perguntei, estava normal. Perguntei, da outra vez, dessa vez, o senhor sentiu mais dor? Ele falou, não, mas esse caminho que você está pegando é muito comprido. Ele estava normal. Então, saí do carro para ver o endereço, voltei e tinha morrido. Ele falou, eu falei com Deus e eu vou morrer. Então, assim, Deus não é aquela máquina programada que você tem que falar, seja feita a tua vontade. Ele falou assim, Deus pode ser tocado por nossas orações. Deus pode ser mudado por nossas orações. A história de Jacó, é a história de um homem que ganhou um nome. O nome dele é o nome do povo de Deus. E qual é o nome do povo de Deus? Aquele que luta com os homens e com Deus e prevalece. Deus falou assim, deixa eu ir embora. Ele falou, não. Falou não para Deus. E Deus gostou tanto que deu o nome para ele. Daí ele foi pisando na bola, e qual é o teu nome? Deus falando, não. Então assim, esses homens, eles foram no limite. Deus tem limite, tem coisa que ele, você fala, ele não vai seguir não. Mas ele gosta de gente que força a barra um pouquinho. Que tenta ir além, até do que é permitido em sua geração. A vontade de Deus era que Jacó fosse contra a vontade dele. Ele falou, eu vou embora. Você não vai embora enquanto não me abençoar. Puxa, até que enfim encontrei um cara que tem opinião, um cara forte. Tocou nele, ele mancava, mas manco ele não deixava Deus ir embora. Assim, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e eu não vou abrir mão. E ele foi. Agora, tem exemplos na Bíblia. Sim, quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que Deus não é soberano, não. Ele é soberano. Moisés chorava, pisava, fazia tudo quanto é chantagem, e Deus não deixou ele entrar na terra. Eu quero entrar. Não entra. Daniel fazia, eu quero entender. Deus fala, vai, Daniel, não vai entender, não. Entendeu? Então, assim, esses homens, eles foram até os limites, e tem limite. Mas você já chegou no limite do que Deus... Será que nossa geração... pode forçar um pouquinho a barra, possa chegar um pouquinho mais do que está permitido? Será que nós podemos ser como Maria, que ficou lá, Pedro e João foram embora, mas ela ficou lá, e ela não estava com grande fé, eu vou ver o Cristo ressurreto. Não, ela estava, era triste, estava, e só que a tristeza fez ela perseverar, e ela perseverando, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, não é maravilhoso isso? Então, assim, existe coisas que podem acontecer por insistência nossa. E Deus fica tão feliz quando encontra alguém que tem iniciativa e tem garra e tem perseverança e vai até o último, as últimas consequências. Né? Lembra da sunamita, aquela que o filho morreu, o filho nasceu por milagre, o filho morreu, ela foi atrás de Eliseu e ele mandou o servo, ela está vindo, ó, vai lá. Ela não quis falar com ele. Chegou, pegou nos pés dele, não falou nada, de tristeza profunda. E ele falou, Deus me escondeu. Não sei o que é que está acontecendo com ela. E ela falou assim, eu pedi porventura um filho. E ele, o negócio é o filho dela. Vai, Jazir, vai lá. Ela, enquanto você não for, eu não saio daqui. Ele teve que ir. Assim, ela teve a insistência. Ela estabeleceu as bases. Ela falou, não vai ser de acordo com as suas bases, vai ser de acordo com a minha fé. Então, assim, existe uma liberdade, uma coisa que Deus, uma iniciativa, uma garra, uma perseverança, existe alguma coisa que Deus está procurando de nós, e Ele mesmo plantou isso em nós, né, na verdade, né? Sim, no fim é Deus mesmo, né? A vontade de Deus, a soberania de Deus, Deus, Jacó nasceu pegando o calcanhar do irmão dele, ele é a essência dele, ele não ia abrir mão, e isso era Deus que pôs nele. Então Deus colocou em nós, Deus nos deu a visão da solução, e nós não podemos dizer isso é aquilo quando não é aquilo, nós podemos dizer só isso é aquilo quando for aquilo, quando for. E Abacuque está aqui, está orando, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás, ou gritarei a ti violência e não salvarás? Irmãos, isso não é demagogia, isso não é assim, fazer bonito, falar bonito. Ele está dizendo, Deus, eu estou em crise, eu estou no pior, e o Senhor não escuta? A gente vem orar, jejuar, falar tudo anos e anos e anos, nada acontece? O que está acontecendo? O Senhor ficou surdo? Então fica parecendo que é desrespeito, mas não é desrespeito, é insistência. E aí nós vemos no capítulo 2, ele diz... Aí que vem a questão, o clamor, a oração, as palavras, as lágrimas, elas são muito importantes, mas elas não são suficientes. Eles são necessários, que Deus nos falou no primeiro dia, perseverança. Você já teve alguém atrás de você que não te larga até que consegue o que quer? Você já teve isso? Alguém já teve isso? Meu pai era muito assim, eu tinha 6 filios, e chegava, ah, isso, posso aquilo... Ele não ligava muito, mas se a pessoa voltava, ele voltava, e voltava, eu falei, opa, acho que parece que está querendo mesmo. Então agora vamos levar a sério. Entendeu? Então assim, a gente vai para Deus, Deus, dá isso aqui, e depois vai. Esses dias, o Abnério tem tido algumas experiências muito preciosas com Deus, sobre cura. Porque pede, Deus, cura, e ora assim com fervor, depois vai embora. Hein? E aí ele começou a entender que, precisava perseverar um pouquinho, que Deus achou que não estava levando a sério. Não, ora, mas depois vai para o médico, depois vai tomar remédio, depois vai acontecer. Então, eu falei, acho que não precisa ligar muito para essa oração, não. Mas ele volta, você está se sentindo melhor? Não, então vamos orar de novo. E orou 3, 4, 5 vezes. O cara, Deus falou, acho que vai ter que curar mesmo, né? Porque não tem jeito. Não é que é uma regra, não é uma coisa que você, não é um sistema que você vai aplicar isso, não. Mas existe o princípio, né? Não adianta ficar falando assim, né? Agora o negócio é o seguinte, é orar várias vezes, ficar sempre perguntando para a pessoa se ela sarou. Não é uma regra, não é uma coisa. Mas houve várias curas nos dias que isso estava começando a acontecer. Nós chegamos lá para descontar o cheque, a gente larga o cheque, o caixa está entregando dinheiro, a gente vai embora, já entreguei o cheque. Espera aí, você não foi para descontar o cheque e receber o dinheiro de volta? Assim, a gente é muito irresponsável, muito criança. Em nossas orações nós não somos persistentes. Eu fiz uma pergunta. Até quando eu vou ficar sem resposta? E aí o que ele fala? Sob a minha torre ficarei, agora eu vou ficar vigiando. Porque eu fiz a pergunta. Eu tenho certeza que foi, né, nessa era de internet, eu mandei o e-mail e não voltou. Quer dizer, chegou. Né? Não voltou, chegou. Consequentemente, eu vou ficar acessando toda hora, porque em algum momento ele vai responder. Porque eu quero resposta. E se você é igual eu, se eu não receber resposta de e-mail em 2, 3 dias, eu mando de novo. E pergunto educadamente, você não recebeu? Eu sei que recebeu, mas eu falei, você não recebeu? Eu quero resposta. Não é mais uma daquele monte de coisas. Não é uma coisa temporária, não. No Facebook hoje nós temos um negócio descartável, não é? Descartável. Se não responder hoje, se não curtir hoje, pode esquecer porque já tem uma carrada de coisa que vem depois. Não é que é ruim ter essas notícias, estou dizendo assim, que há uma desvalorização da profundidade, do interesse, né? Eu não estou criticando o Facebook nesse sentido, que é uma ferramenta maravilhosa para trazer contatos e coisa assim, mas estou dizendo que existe o perigo de nós tratarmos a vida dessa forma, de nós permitirmos que a nossa mente seja tão cheia de coisas e coisas que o importante é deixar de lado. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter alvo, nós precisamos fazer perguntas que fazem sentido, e depois nós precisamos ficar na torre de vigia e esperar até que tenha a resposta. E ele diz aqui, ó, sobre a minha torre, é capítulo 2, sobre a minha torre de vigia me colocarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: não adianta, esse cara está atrás de mim. Esse cara está atrás de mim. Gente, tem umas frases na Bíblia sobre Deus que me animam bastante, que não é muito conceito que o pessoal tem sobre Deus, né? Ele diz, olha, se o juiz iníquo, que não respeita a Deus e não respeita os homens, atende a viúva, você acha que eu não vou atender? Que ele se compara com a pessoa que precisa de insistência. Precisa de persistência. Na verdade, ele tem que ser convencido de que nós não somos beija-flores assim, oh, foi boa a reunião, qual a próxima? Tá? Entendeu? Ele quer saber se você realmente está levando a sério. Ele quer saber o que, que você quer de verdade. E a maioria de nós não sabemos nada. A gente está só acompanhando o fluxo, né? Acompanhando assim as ondas. Nós não temos assim uma persistência em cima de alvos concretos e claros. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem claro, legível sobre tábuas, para que eu possa ler quem passa correndo. Agora veja a resposta, gente. Ele falou: até quando, Senhor? E o que Deus falou com ele? A visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você entendeu alguma coisa isso aí? Os famosos enigmas, né? Vai vir depressa, mas talvez não venha, mas vai em depressa. É. Ele falou assim: a visão está com pressa, a visão tem força dentro dela, ela é uma locomotiva, ela está vindo, ela trem bala, ela está vindo assim a 600 km por hora, mas eu não sei quantos trilhos tem entre você e ela vai chegar, ela está com pressa, mas se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Tardará ou não tardará? Ele perguntou: tardará ou não tardará? Eu falei: não interessa, está vindo, e escreva que vem. E quando chegar, por mais que demore, você vai achar que chegou rápido demais. Entendeu? Vai ser assim. Então ele está falando assim: pode ser que demore, mas vai chegar tão rápido que você vai assim, ah, já? Entendeu? Depois de 2.000 anos, ah, já? Entendeu? Assim, é o mesmo passagem de Malaquias que fala assim: de repente, o Senhor a quem vós desejais, ele virá. De repente. Então, nunca vai ter aquela sensação de, ah, até que enfim. Não. Vai ser, ah. Ele vai invadir a história, irmãos. As coisas que nós estamos falando vão acontecer. Você crê nisso ou não? Vão acontecer. Talvez não vai acontecer do jeito que a gente pensa. Não vai acontecer do jeito que a gente imagina. A gente formou uma ideia. Tem que abrir mão dessas ideias. Mas que vai vir, vai vir. Então, seja aberto para ser surpreendido, porque certamente nós seremos surpreendidos quando vier. E eu tenho certeza que Abacuque não ficou frustrado em ouvir essa palavra, porque nós não precisamos de saber todos os detalhes, nós só precisamos que Deus responda. Quando ele fala, quando ele falou para os profetas, não para vocês, mas para outra geração, mas ele falou, então ele sabia, ó, quantos de vocês já tiveram, por exemplo, numa estrada, aliás, no Brasil é demais isso, quem faz placa de estrada é quem já sabe chegar no lugar e não sabe fazer para quem não sabe chegar, é terrível. E você vai, 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 as placas tudo indicando, de repente, quando você mais precisa de placa, cadê? Não tem. Não tem. Não é verdade? Quando você mais precisa da placa, não tem. Infelizmente, acho que isso. Um amigo meu foi para Portugal e disse que veio de lá. Esse negócio de lá é pior ainda do que aqui, mas é mais ou menos parecido. Os caras falam assim: mas é evidente que é ali. Mas você nunca foi? Para que serve placa? É para quem não sabe. Tem que ter uma placa falando. Mas ele fala: não, é claro que é ali. Você não sabia que é? Por que eu vou pôr a placa? Todo mundo sabe que é ali. Mas não é ali. Mas aí você anda e de repente aparece outra placa. Ai, não errei. Porque se demorar muito a aparecer, você vai ter que voltar para achar a última placa onde foi. Então, quando Deus fala conosco, mesmo que não seja para satisfazer a nossa curiosidade, mesmo que Ele não responda a contento aquilo que nós estamos perguntando, é muito consolador, muito forte, porque fala assim: você está no caminho certo, você está indo para o lugar certo, está correto. Tanto é que ele escreveu a pergunta e a resposta aqui e nos traz graça até hoje, né? Então, apesar da resposta ser de sentido meio dúbio, mas ele está trazendo consolo para pessoas em gerações após gerações após gerações. Agora eu quero falar sobre um outro aspecto disso. Até agora eu estou falando sobre a procura, sobre a perseverança na procura, sobre a busca, sobre ser obcecado, fissurado, sabe? Não permitir que nada nos tire do alvo. E agora eu quero falar sobre o início dessa, sabe? O início, quando isso começar a acontecer. Eu só quero usar dois exemplos aqui. Mas eu acho muito importante que quando a gente está assim com essa busca tão intensa, precisamos entender como Deus faz quando Ele começa a realmente trazer aquilo que a gente fala, isso é aquilo, tá? Então vou usar dois exemplos. Vamos para 1 Reis 18. É muito conhecido e inclusive cantado, mas talvez não entendido assim as consequências disso. 1 Reis 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Isso é fé, porque não tinha chovido por muito tempo e não tinha uma nuvenzinha no céu. Mas como ele tinha feito o que Deus tinha mandado fazer, ele tinha feito o altar, tinha matado os profetas de Baal, ele sabia que espiritualmente estava liberado. Ele sabia que espiritualmente o que impedia a chuva tinha sido tirado. Então ele fala para o rei com fé sobre uma coisa que ainda não tinha nem negociado com Deus direito, porque ele vai orar. Então ele já fala: não, resolvemos todos os assuntos, a coisa já aconteceu, tudo que impedia já foi tirado, pode subir, comer, beber, que tem ruído de abundante chuva. Mas não tinha nada. Assim, ele tinha a fé no invisível. E aí o que que ele faz? O cara acaba, pois sobe, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Olha a posição do profeta. Ele nem se deu o trabalho de ir. Manda o moço ir lá olhar. Manda o moço ir lá olhar. Eu nem vou tirar tempo da oração para ir lá ficar vigiando para ver como é que está a situação. Vai lá ver, vê, vê. Ele falou: não, não tem nada não. Volta 7 vezes. Está vendo como é que a coisa começa a trazer para você um pouco de angústia, de sininho? Mas não é possível. Mas ele ficou lá com o rosto em terra diante de Deus 7 vezes. Não tem nada, não tem nada. Você está esperando o quê? Eu acho que o servo tinha um pouquinho de respeito, então não falava isso. Mas você, né, esse cara acho que pirou de vez, né? 7 vezes. Eu já fui. Não sei nem qual a distância, né, que tinha, mas é assim, 7 vezes. Vai lá ver. Nada, 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 nada. E 44, sucedeu que a sétima vez disse ele: eis que se levanta o mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele, capaz que falou assim: eu não ia nem te falar. Eu não ia nem te falar. 7 vezes já. Mas já fui 7 vezes. Eu tenho um negocinho assim, pequenininho. Surgindo o mar lá. Ele levanta. Negócio urgente. Vamos correr. Sabe o que significa isso? Isso é aquilo. Eu vi. E aí, o de repente, está aí. De repente, faz, corre, que a chuva vem mesmo. Ele viu uma nuvenzinha de nada. Nada. Quem quer ser esse que vê essa, o prenúncio? E discernir que é o prenúncio. Isso será um privilégio tão grande, quando a gente poder olhar e falar assim, isso é aquilo. E o outro exemplo aqui em Lucas 2, Lucas 2,
O importante é não queimar a largada e falar que é aquilo antes da hora. Esse discernimento de entender o que é aquilo, tem uma facilidade nas igrejas, fala, profetiza, irmão, profetiza. Então, há uma facilidade de começar a falar antes que aconteça.
Por isso que demora tanto para depurar, para tirar fora todo o entusiasmo humano, todas as coisas humanas, saber de tantas vezes que a gente viu e pensou que era e não é, que a gente já não tem mais esse negócio. Ou é ou não é. Não tem mais isso. Lucas 2, e versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém, irmãos? Nós queremos ser esse aí, sabe, que esperar, duas coisas, esperar a consolação de Israel e o Espírito Santo está sobre nós. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo. Eu quero que você preste atenção em três coisas aqui. Ele era o cara fisgado, ele era da linhagem profética, fala assim no sentido de que ele viu a solução. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, não estava só com uma visão longínqua, ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, ele recebia a revelação, ele nutria essa presença. E a terceira coisa, ele seguia a direção do Espírito. Deus usou o Wayne Jacobson para nos trazer uma mensagem muito forte, e o Henry Now e todos esses irmãos estão falando sobre espaço para Deus, sobre aprender a ouvir a voz de Deus, sobre prestar atenção em coisas pequenininhas, insignificantes, sobre abrir mão de ter o controle da sua vida, sobre ser sensível a coisas pequenas. Se ele não fosse, ele ia perder. Ele teve uma palavra, ele teve uma visão, eu quero ver o Cristo, o Espírito Santo falou com ele, você não vai morrer, ande ver, está ficando velhinho, mas você pode crer que você vai ver. Mas o terceiro ponto é que ele sabia obedecer impulsos do Espírito, vai para o templo, por quê? Não sei, mas vai. Ele chegou na hora que Jesus e Maria chegaram com Jesus. Ele chegou na hora. Quem é dirigido pelo Espírito, quem aprende a andar pelo Espírito, tem santas coincidências, tem encontros marcados. Sabe, irmãos, nós não podemos perder coisas que nós estamos esperando a vida toda, por causa de imediatismo, por causa de planos que nós fizemos, por causa de opinião dos outros. Nós temos que ser pessoas que largam tudo se Deus mandar fazer. E aí, essas coincidências vão acontecer. Em Atos, né, Filipe saiu de um avivamento para ir para o deserto, para encontrar com o eunuco, quando ele está lendo Isaías 53. Como é que pode? Pedro saiu de uma cidade e foi para outra para falar com Cornélio. Cornélio estava orando e me recebeu o endereço. Ananias foi falar com Paulo, a rua direita, deu o GPS para ele, né? Rua direita, tal nome. Deus quer nos conduzir para essa direção divina. Irmãos, na reunião, o primeiro lugar para testar isso é na reunião, é os dons, que os dons não têm grande consequência, mas o que você vai fazer é ter cara de bobo só, né? Você vai lá e profetiza, não é de Deus, você vai lá orar e não é de Deus, assim, mas não tem grande prejuízo. Agora, na vida prática, quando você começa a sair de casa, começa a vender bem, você começa a mudar de cidade, começa a fazer coisas, você vai ter prejuízo. Mas mesmo assim, quem é fissurado faz isso. E quando ele faz, Deus honra, porque Deus nunca deixa que um servo dele seja prejudicado porque ele quis obedecer à voz de Deus. Sabia disso? Sim, nós ouvimos ontem. A verdade não é teórica. A verdade envolve risco. Se você não põe em prática, você nunca vai conhecer a verdade. Por que os fariseus não conheceram a verdade? Perto e longe, porque não praticaram, porque não queriam assumir riscos. A verdade envolve obediência. Se você acredita que Deus falou com você, faça. Mas meu conselho é, faça primeiro nos dons e depois começa a fazer na vida. Mas faça. Você está orando sozinho, Deus falou, liga para fulano. Deus coloca o coração, a pessoa na sua mente. Vai e procura fulano. Faz alguma coisa. Age. Obedeça, dê valor. Quando Deus fala, ele não está brincando. E depois você quer que ele fale mais? Não vai falar mais. Então, assim, a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas individuais é extremamente importante, extremamente fundamental. Não adianta ter uma visão profética e não ter direção de Deus na sua vida diária. Tem que ter. Tem que ter direção de Deus na sua vida diária. Sabe? E é muito fácil. Alguém disse que é muito fácil. Eu fico assim, duvidando se é tão fácil assim. Mas, na verdade, é fácil desde que você simplesmente vai atrás. Erra bastante, leva na cabeça, mas você vai aprender. Não tem jeito de saber a vontade de Deus se você não erra. Tem que errar. É errar que aprende. Entendeu? Não tem jeito. É impossível. Agora, quem vai atrás e quem leva prejuízo, porque errou, pensou que era a voz de Deus, não era, Deus defende, Deus protege, Deus supre, Deus faz. Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu tenho um irmão lá em Jundiaí, que foi para campo missionário aqui dentro do Brasil mesmo, perdeu casa, perdeu bens, perdeu tudo, voltou, não deu certo, e tudo mais, até hoje. Ele passou anos de dificuldade, anos de problema, porque ele tinha querido obedecer à voz de Deus e não deu certo. Nada deu certo, espiritualmente não deu certo, financeiramente voltou, vendeu a casa dele, perdeu tudo, e ficou alguns anos. Muito ruim. Mas eu vejo hoje, ele está tão abençoado financeiro. Deus deu triplo, 100 vezes mais do que tinha antes. E não é nem, ele fica estarecido, não sabe nem por quê. É que Deus realmente, Deus zela pelos seus, viu, irmãos? Deus zela pelos seus. Eu já vi isso em vários casos. Quando você é sincero, se você não é com outras intenções, se você realmente está obedecendo a Deus com sinceridade, não, tem que tomar muito cuidado para não ser louco, para não ser doido, para não ser fanático. Mas se você está obedecendo a voz de Deus, Deus nunca vai te deixar na mão. Amém? Ele pode deixar você passar uns maus pedaços, que os maus pedaços fazem parte. Mas ele vai fazer coisa em sua vida que não seria possível. Eu já vi vários casos. Tem visto vários casos disso aí, é impossível, sabe? A pessoa que arrisca por causa de Deus, mesmo errando, Deus honra ela, Deus está atrás dela, Deus abençoa ela. É maravilhoso isso. Então, ele foi para o templo pelo Espírito, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, quantos meninos chegavam ali, de todo Israel? Quantos meninos? Olha que negócio, gente. Gente, isso é tremendo. Eu tenho vontade demais de ver o menino da Igreja Gloriosa que vai surgir nesses dias. E eu tenho certeza que quando aparecer eu vou saber. Tenho certeza disso. É algo que todo mundo vai passar. O que você está vendo aí? Não tem nada a ver. Um menino? Quantos meninos tem aqui hoje? Menino. E que grande coisa tem esse menino. Ele foi para o templo pelo Espírito e ele viu o menino. ele viu. Elias viu a nuvem, tamanho da mão de um homem, e Simeão viu o menino. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Como que vê a salvação do mundo em uma criança? Só pelo Espírito Santo mesmo, só Deus para abrir os olhos. Que o pessoal Jesus mesmo adulto e andando entre eles não viram? Os outros não viram? Ele viu o menino. E o menino não tinha nada demais, não tinha auréola, tá? Se tivesse auréola, todo mundo estava vendo. Não tinha auréola, não tinha nada diferente, nada. Mas ele viu e falou assim: despere em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste antes a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifeste o pensamento de muitos corações. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos. E ela tinha outra estratégia. Então, várias estratégias são lícitas. Simeão só ia para o templo na hora que o Espírito Santo levasse. Ela não saía do templo. Tem essa vantagem também. Se você tiver dúvidas sobre a direção, fica lá mesmo. Fica lá. Moisés entrava e saía da tenda. Josué não saía de lá. Então, assim, tem as opções. Se você ficar lá, é certeza que não vai ficar sem saber. Agora, se você crê na direção do Espírito, você pode ir fazendo as outras coisas, o Espírito Santo te leva na hora. Mas, de qualquer jeito, tá bom. Amém? Qualquer jeito, tá bom. O que ele fala aqui sobre ela? Era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graça a Deus e falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que palavra profética de Simeão. Ele diz: pode me mandar em paz, me embora, porque é luz dos gentios, solução do mundo, vi a tua solução. E depois ele fala: mas vai ter problemas e você vai sofrer muito. Nossa, para ele, acho que como homem, isso era meio estranho. É a solução de Deus, mas vai dar um problema lascado, né? Era as duas vindas de Cristo, ele vindo em um só menino. Ele viu as duas vindas em um só menino. Vai ser luz do gentio, solução, pode me partir em paz, mas vai ter problemas seríssimos. Que coisa, né? Como que uma pessoa pode estar fora, tão fora dos seus conceitos, das épocas, e por causa do Espírito Profético conseguir falar e ver todas essas coisas em um momento só? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nosso propósito nesse seminário, nesse curso aqui, é que Deus te dê visão de Jesus de tal forma, daquilo que Ele quer fazer na Terra, que você seja uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que está querendo realmente só isso e mais nada, que vai dar a sua vida para isso. Tem essas 10 estratégias que nós estamos tendo assuntos, né, vários temas aqui. Eu gostaria que você lesse a revista com muita atenção, gostaria que você lesse os novos que chegaram, podem pegar sua cópia e começar a ler. Deus não vai levar as pessoas além através de uma só estratégia, tem muitas estratégias, mas o que une todas elas é que há um clamor para ir além, para conhecer a Deus de uma forma como você nunca conheceu, para achar algo que nunca foi achado, entendeu? Então, assim, tem muitos missionários, mas quantos missionários estão indo além? Estão indo fazer isso para ir além? Isso é uma tragédia se a pessoa vai fazer missões e não tem propósito de ir além. Não, estou fazendo uma obra, minha obra está boa, estou satisfeita. Gente, você só fez foi se transportar de um país para o outro, de um lugar para o outro, você foi lá. Mas está acontecendo aquilo que era para acontecer quando você foi lá? Senão, você é uma pessoa muito angustiada, porque você sacrificou sua vida e não está acontecendo nada. E você deve estar fazendo, até quando, Senhor? Não é para ter cura, não é para ter milagres, não é para ter obreiros nacionais se levantando, não é para acontecer alguma coisa e não está acontecendo. O que eu estou vendo é muito pouco. Deus, tem misericórdia. E a igreja que envia? A igreja que envia devia estar angustiada também. Irmãos, essas estratégias, nós estamos orando, nós estamos estudando a palavra, nós estamos procurando unidade, nós estamos indo em missões, nós estamos orando pelos caídos, nós estamos, todas as 10 estratégias, estamos fazendo todas essas coisas. Mas tá bom, né? Nós estamos fazendo todas essas coisas. Não, tá bom não. Nós estamos fazendo essas coisas porque justamente porque não está bom. Justamente porque nós achamos que só procurar de uma maneira não resolve, tem que procurar de tudo quanto é maneira. Orar é bom, não pare de orar, mas só orar não resolve não. Estudar a palavra é muito bom, mas só isso não resolve não. Tem que procurar, e gente, irmãos, tem pessoas que não estão aqui hoje, que deveriam estar aqui, e nós não estamos indo além porque essas pessoas não estão aqui. Em sua igreja, você não vai além porque tem pessoas que Deus colocou lá que não estão, estão caídos. Então, não ore por amor, não, ore por egoísmo. Meu Deus, eu preciso ir além e o cara está ali no buraco. Tira do buraco e traz para cá, porque nós precisamos dele. Ou unidade, por exemplo, a unidade da igreja. Você ora, até ficar rouco para Deus mandar avivamento. Ele começa a mandar avivamento em outra igreja, lá longe, que você detesta, que você acha que eles são terríveis. Sabe por que ele faz isso? Para você humilhar e ir lá, você tem que receber deles. Ele é diferente, Deus é diferente. Então, irmão, se nós queremos ir além mesmo, nós vamos abrir mão. Você chega àquele ponto e fala assim, não, isso não. Justamente isso não é que ele vai exigir que você faz. Entendeu? Nada é, assim, nada é inegociável. Tudo é negociável se você quer ir além, sabe? Se você está tentando anos de um jeito e não está funcionando, não pare de fazer porque é bíblico que faz, mas procura outros jeitos. Vá, diversifique um pouquinho. Diversifique um pouquinho a sua busca. Nós estamos vendo algumas coisas acontecendo muito pequenas, muito embrionárias. Mas das equipes que estão indo para Haiti, para outros lugares, quando voltam, a gente sente o impacto espiritual, coisas mexem nos lugares espirituais e coisas começam a acontecer na igreja como resultado disso. A unidade, está acontecendo coisas. Estão acontecendo coisas muito pequenas. A oração, está acontecendo coisas. Sabe? Estão acontecendo coisas. Alguns, poucos, muito poucos desses irmãos machucados, caídos, talvez sendo levantados por Deus, mas precisa quebrar essa potestade. Tem uma potestade segurando os irmãos caídos, amargurados, que está uma coisa, mas nós precisamos bater e falar a Deus, até quando? Até quando? Acho que todos vocês conhecem pessoas que foram machucados pela igreja, que ficaram cínicas, que estão às margens, que têm dons de Deus na vida deles e que estão sendo desperdiçados. Pega o nome dessas pessoas e começa a orar por essas pessoas. Porque sem eles, nós não seremos aperfeiçoados. Então, nós não podemos ser calmos ou passivos sobre isso, seja quando Deus quiser. Não é quando Deus quiser. Nós precisamos dessas pessoas. Então, assim, eu estou, em certo sentido, animado, porque eu vejo algumas coisas que alguns anos atrás não tinham, em várias dessas estratégias, eu vejo Deus agindo, eu vejo o fruto, eu vejo que isso está começando a mexer, mas nem de longe estamos vendo aquilo que nós queremos ver. Nem de longe, nem de longe. Mas estamos na direção certa. Amém, irmãos? Então, pergunta para Deus, qual ou quais dessas estratégias você é chamado para investir mais pesadamente. E mantenha os olhos abertos para aqueles que estão mexendo em áreas que você não é chamado diretamente, porque o que eles estão fazendo vai trazer, vai repercutir na sua vida também. Amém? Assim, dedique aquilo que você é chamado e preste bem atenção nos frutos de outros que estão lutando em outras áreas, porque o que eles estão fazendo vai nos ajudar a ir além e nós precisamos comprar a briga deles também. Amém? Nós precisamos estar. Se eu não sou chamado para ir como missionário, mas os missionários estão fazendo um trabalho que vai fazer a igreja ir além. Então, eu não posso estar... não, esse não é meu chamamento. Não, o nosso grupo não tem... Não, não pode, não é opção, não é opção. Não tem essa opção. Não, os irmãos estão trabalhando em unidade. Que bom que eles estão trabalhando em unidade. Não, eu pode ser que não seja a sua ênfase principal, mas você precisa da graça que Deus derramou naqueles outros grupos. Você precisa dessa graça. Ela tem que chegar... Essas barreiras, essas traves artificiais precisam ser removidos. E quando um é removido, o sangue começa a... E um pouco da anemia do corpo de Cristo é tirado. Amém? Deus é o Senhor dessa obra. Ele está fazendo. E eu acho que não são só essas 10 estratégias. Eu acho que tem mais. Quando eu comecei a dar essa mensagem, era 5. São 10 hoje. Quem sabe o ano que vem são os 15. Não é? Vai crescendo. Sim, tem várias áreas, o muro é muito grande, tem muita gente trabalhando, mas nós precisamos de alguma coisa que nos une em todas as áreas diferentes que nós estamos, nós precisamos de alguma coisa que nos une para nós sabermos, ó, ele está trabalhando em uma área diferente da minha, mas é o mesmo muro, é a mesma cidade, é o mesmo propósito, e nós estamos aqui para avivamento mundial antes da volta de Cristo. Nós queremos arrependimento, avivamento, nós queremos... É o mover de Deus na terra e nós não vamos abrir mão antes que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Sopra sobre nós, Senhor Jesus. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós, oh Deus. Sopra sobre nós. Não deixe-nos, oh Deus, inertes diante da tua palavra, Senhor Deus. Toca nas cordas do nosso coração, oh Deus. Aleluia, Jesus. Assuma o controle das nossas vidas. Queima a palha em nós. Queima a palha. Queima as atividades inúteis. Revela-nos, ó Deus, as coisas que estão impedindo a teu mover. Todo embaraço. Nós sabemos que o pecado atrapalha, Senhor, mas os embaraços também atrapalham, Senhor. Todo peso, todo embaraço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, revela para nós tudo em nossas vidas que está servindo de estorvo, Senhor, de tropeço, de bloqueio do fluir do Teu Espírito em nós. Deus, atitudes, atividades, Deus, tudo que resiste a Ti, Senhor. Tua palavra diz que nossas armas são poderosas para derrubar fortalezas, para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, Senhor. Deus, acende o Teu fogo em nós, acende a Tua chama em nós. Senhor, 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 Deus, senta, Senhor, em nosso meio, ó Deus. Peneira a nossa vida, ó Deus. Deus, que vidas que estão aqui nesta manhã, ao sair deste encontro, ó Deus, possam sair com decisões, com planos, com coisas que nasceram de Ti, ó Deus. Amém. Mudança de estilo de vida, mudança de horário durante o dia, mudança de plano, mudança de prioridades, ó Deus. Deus, nós não queremos emocionalismo, nós queremos mudança. Nós queremos mudança de coração, de vida. Deus, nós queremos nos colocar na posição para ouvir a Tua voz. Mostra para cada um aqui, ó Deus, qual é a sua função, qual é o seu propósito. Qual é a Tua vontade perfeita, santa e agradável, ó Deus. Ó Deus, 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 Deus. Temos certeza que aqueles que te buscam com com muita sinceridade, com muita fome e sede, o Senhor vai saciar. Temos certeza que vidas aqui já ouviram a sua voz e vidas vão ouvir a tua voz. Anima cada um aqui, Senhor Deus, para não desanimar, para não desistir. Deus, sopra ânimo em cada coração aqui nesta manhã. Não deixa que entrar o pessimismo, o desânimo, Senhor, a apatia, mas, ó Deus, dá esperança em cada coração, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Como queremos que esse segundo semestre de 2012 seja muito mais aproveitado para o Senhor. Como queremos que cada mês seja aproveitado para o Senhor. Deus, ó Deus, faça com que esse encontro tenha esse resultado, Senhor. Que muitas vidas aqui, ó Deus, joguem no lixo planos que não são teus. E que muitos aqui recebam planos que são teus. Faça brotar sonhos, desejos, impulsos do teu espírito, ó Deus. Vontades, ó Deus, faz surtir vontade, ó Deus. Vontade de fazer a tua vontade. Clareza sobre qual é a tua vontade. Deus. Aleluia, Jesus. E não deixe-nos olhar para as aparências, ajuda-nos a olhar para essa nuvem do tamanho da mão de um homem, olhar para aquilo que é desprezado pelos homens, mas aquilo que é realmente onde o Senhor está operando nesses dias, Senhor. Ajuda-nos a discernir, Senhor Deus. Ajuda-nos a discernir. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus.